Estamos iniciando mais uma aula no livro de Gênesis. Estamos em Gênesis capítulo 18. O capítulo tem duas partes. Nós já olhamos a primeira parte, que é o encontro de Deus com Abraão, que nós chamamos que foi o dia que Deus veio almoçar com Abraão. E minha intenção era já passar para a segunda parte, que é uma conversa de Abraão com Deus a respeito de Sodoma e Gomorra, mas eu senti de permanecer na primeira parte. Nós já estudamos, já vimos o enredo, a sequência do que aconteceu nessa história, mas nós vamos ficar bastante, nós vamos focar mais no versículo 14, onde Deus faz a pergunta se há acaso alguma coisa demasiadamente difícil ou demasiadamente maravilhosa para o Senhor. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê entendimento, porque eu creio que aqui temos algo de grande importância, de grande, assim, isso aqui, toda a história de Abraão é fundamental para o Evangelho, é fundamental para aquilo que Deus está mostrando para todo o seu povo. Assim, é um alicerce, é uma semente, é algo assim que tem um significado muito maior do que só a vida ou a situação daquele momento. Então nós queremos realmente que o Senhor abra nosso entendimento, que nós possamos ver algo que Deus está revelando, porque foi um encontro, foi um encontro muito diferente, muito singular, diferente. Nós falamos na semana passada, na última aula, que foi o encontro mais próximo, mais íntimo de Deus com o homem antes da encarnação. Então vamos orar. Senhor, nós pedimos que, assim como o Senhor se aproximou, o Senhor andou anos com Abraão até chegar a esse ponto. Não foi o último ponto do relacionamento com Abraão, mas foi um dos pontos mais elevados, mais importantes de toda a vida de Abraão e da história do homem antes da vinda de Jesus. Então nós queremos realmente aprofundar um pouco mais, entender o que é que estava acontecendo aqui, o que que o Senhor queria revelar para Sara, o que que o Senhor queria revelar para o casal, Abraão e Sara, que nós possamos entender também essa coisa maravilhosa que o Senhor fez para eles. Nós conhecemos a história, pode até se tornar um pouco comum para nós, mas foi realmente algo inédito, algo fantástico que o Senhor fez e que serve de modelo para algo que o Senhor quer fazer ainda nesse tempo em que nós estamos hoje. Ajuda-nos, abra o nosso entendimento, revela-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós já vimos nessa história, Deus já tinha prometido, já tinha dado essa promessa para Abraão no capítulo 17, a promessa de que não só ele teria um filho, mas enfatizando que o filho viria de Sara, não seria Ismael, que tinha nascido de Agar. Cada encontro de Deus com Abraão, ele não necessariamente estava dando um outro assunto totalmente diferente. Desde o início, ele falou de Abraão se tornar uma grande nação, então ele teria que ter um filho. Deus falava com Abraão sobre a terra, então os assuntos, os temas dos encontros de Deus com Abraão eram basicamente os mesmos temas, mas todos os encontros que vimos até agora sempre traziam algo novo, sempre traziam uma revelação maior, um aprofundamento, e Deus veio em forma humana, Deus veio e falou com Abraão e comeu junto com Abraão. Então foi um encontro diferente de todos os outros, muito mais imanente, muito mais próximo, muito mais íntimo. E o que Deus queria falar nesse encontro? Como nós vimos, ele queria que não só Abraão recebesse a promessa, Abraão soubesse que Deus estava prometendo, mas ele queria fazer contato, ele queria ter um encontro em que Sara pudesse ter também a revelação, que ela pudesse receber a promessa, que ela pudesse crer na promessa. Então, todo esse encontro, isso realmente me espanta muito, me enche assim de muita admiração que Deus fizesse tanto caso de chegar, né, uma coisa tão rara, tão inédita, de Deus chegar em forma humana, se aproximar tanto do homem com um objetivo. Esse encontro dele com Abraão e Sara era para falar com Sara, né? Desde o versículo 9, ele pergunta onde está Sara, e ele, como era o costume, sem dúvida, da época, assim, Sara não aparecia, ela ficou na tenda, ela não veio para falar com eles. No final, parece que ela falou, quando ela negou que ela tinha ido, mas durante esse tempo, assim, Deus perguntou: onde está Sara? Claro que ele sabia onde Sara estava, como ele sabia onde Adão estava, como ele sabia onde Caim estava. Mas ele pergunta onde está Sara, porque ele quis dizer: eu quero falar com ela. E aí ele fala, ele dá essa, né, ele fala o que ele já tinha falado no capítulo anterior, que Sara teria um filho. E a impressão que a gente tem é que Abraão não tinha contado para ela, porque era como se fosse algo novo. E parece que desde o nascimento de Ismael eles estavam pensando: o filho que vai ser o meio de cumprir a promessa de ser uma grande nação, o filho seria Ismael. Mas Deus estava falando: não, não vai ser Ismael, vai ser um filho que eu vou dar para Sara. Então, essa história, que é conhecida, é muito conhecida, sabemos que Abraão e Sara tiveram um filho quando eram muito idosos, quando não podiam mais ter filhos, era uma coisa impossível. Mas isso é o centro, isso aqui é uma consumação parcial, né? Vai ter mais encontros de Deus com Abraão, a história não termina aqui. Mas isso aqui é como se fosse um clímax em relação à promessa de ter um filho, que era central para a promessa de Deus para Abraão. Como que Abraão seria uma grande nação? Como é que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra? Como que Abraão, os descendentes de Abraão, habitariam e possuiriam a terra da promessa? Então, nada do que Deus tinha falado com Abraão seria possível sem o nascimento do filho. Então, essa parte da promessa, essa parte do que Deus tinha prometido para Abraão era essencial. Era muito mais do que simplesmente um casal que não tem filhos receber a grata graça de ter um filho. Esse filho seria o início da promessa da redenção. Esse filho seria o início, né, o encaminhamento para a promessa que Deus fez no jardim, de que a semente da mulher venceria a descendência da serpente. Então, Abraão e Sara, eles eram os escolhidos para que tivessem um filho que depois viria Jesus, que é o descendente da mulher. Então, essa história, esse acontecimento é algo realmente fundamental. O Novo Testamento fala sobre isso. Paulo fala em Gálatas que Deus anunciou o evangelho para Abraão. Em Gênesis 15, quando ele falou assim: você não vai ter um herdeiro, um servo não vai ser seu herdeiro, um filho seu vai ser seu herdeiro. Então, essa promessa que Abraão creu é a base do evangelho da graça, é a base de tudo que Deus faria no seu grande plano de redenção. Hoje, a gente olhando, a gente pensa: tudo ali, Deus poderia fazer de outra forma, Deus teria outros caminhos para fazer, mas Deus estava fazendo tudo, planejando fazer tudo por meio de Abraão e Sara. Então, quando Sara ouviu essa afirmação, essa promessa de Deus, ela estava escondida, ela não estava diante desse homem que era Deus em forma humana. Ela não podia ser vista por ele, e ela achou simplesmente absurdo, uma coisa além de qualquer expectativa. Era uma coisa impossível de acontecer. E ela se riu dentro da tenda e falou no versículo 12: terei ainda deleite depois de haver envelhecido? E a expressão envelhecido, assim, eu estou gasta, né? Eu não tenho mais forças, eu estou realmente sem mais capacidade. E meu senhor, meu marido também idoso. Então Deus pergunta para Abraão: por que se riu Sara, dizendo, é verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Então Deus queria, como nós já mostramos, Deus queria que Sara entendesse que era Deus que estava falando, porque ninguém além de Deus poderia saber o que ela tinha pensado, o que ela tinha, atitude, a reação dela sozinha ali na tenda, ninguém podia saber. Então, isso era para ela entender que era Deus que estava falando. Mas o que ele pergunta no versículo 14 é, ele está falando com Abraão, mas ele está falando para Sara escutar. Ele diz, por que que ela riu? E ele pergunta, há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E já mencionamos que essa palavra difícil aqui, significa difícil mesmo, uma coisa difícil, impossível, uma coisa além da capacidade assim de acontecer. Mas nós estamos dizendo que essa palavra significa maravilhoso. Há alguma coisa maravilhosa demais. Então até coloquei aqui na folha o que essa palavra no hebraico significa. É uma palavra que aparece várias vezes no Antigo Testamento. E é uma palavra que vem, principalmente assim, a ideia é uma coisa separada, uma coisa destacada, uma coisa distinta, uma coisa que é diferente de todas as outras. Então, e essa ideia, então, dá uma coisa muito grande, realmente uma coisa muito difícil, mas eu queria que você visse, assim, essas palavras aqui embaixo. É uma coisa maravilhosa, não é só difícil, não é só grande, é uma coisa muito admirável, é uma coisa insuperável, é uma coisa extraordinária. Então essas palavras ajudam a gente a entender que não é só difícil, né? Difícil é voar, difícil é andar por cima das águas, difícil é transformar pedras em pães, mas é uma coisa muito admirável. Então, eu coloquei dois textos aqui, nós não vamos ter muito tempo para olhar todos os textos que usam essa palavra, mas no Salmo 139, Davi está falando sobre como Deus nos teceu, quando nós ainda nem éramos formados ainda. É um salmo lindo, né? 139. E ele começa a falar sobre como Deus planejou tudo, como Deus nos preparou. Se ele entendesse genética, se ele soubesse como que realmente acontece isso, ele ficaria mais admirado ainda. Então ele usa essa palavra quando ele diz o seguinte: esse conhecimento, entender como Deus nos formou dentro do ventre, antes de nascermos, ele planejou, ele sabia de todos os nossos dias, ele sabia da nossa personalidade. Então ele fala de várias coisas ali, e ele fala assim, esse conhecimento é maravilhoso demais. Então ele usa essa palavra. Então é só para mostrar que não é só uma coisa difícil, é uma coisa maravilhosa. E o outro texto que eu coloquei aqui em 2 Crônicas 2:9 é quando Salomão está planejando o templo e falando com o rei Hirão que ele precisa de muitos materiais, porque a casa, o templo que ele vai construir para Deus, tem que ser uma casa magnificente, tem que ser uma casa maravilhosa. Então, eu só dei esses dois exemplos, teria outros exemplos nas Escrituras que mostram como essa palavra não é só difícil, mas é uma coisa que se destaca, é uma coisa insuperável, é uma coisa que é maravilhosa, que é além do nosso entendimento. Então, Abraão e Sara, naquela idade, quando Sara riu sozinha na tenda, ela não estava desprezando Deus, ela não estava desprezando a promessa de Deus. Ela estava achando impossível, ela estava achando absurdo, porque isso jamais pode acontecer. Principalmente porque, além de que ela sempre foi estéril, ela nem estava tendo ciclos mais, ela não podia conceber, era impossível. Então, mas a ideia de um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ter uma criança, tem algo, quem tem filhos e netos, né? Nós, assim, as pessoas com um pouquinho de mais de idade têm netos, depois se viverem bastante podem ter bisnetos, é uma coisa maravilhosa, mas para eles não seria um neto, não seria um bisneto, seria um filho. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, Deus estava falando, não só ele estava dizendo, por que ela se riu? Por que ela achou isso absurdo? Tem alguma coisa difícil demais para Deus, mas também tem alguma coisa maravilhosa demais para Deus? Sabe quando você quer dar um presente que possa realmente impactar, que possa trazer assim um deslumbre para uma pessoa que você ama? Você quer um presente maravilhoso, você quer uma coisa que a pessoa vai falar, como que você fez isso? Então não é só uma coisa difícil, mas é uma coisa que vai trazer prazer, é uma coisa que é um sonho, é uma coisa que você não poderia imaginar. Eu só queria dar um pouco desse sentido para a gente entender que Deus está falando aqui. E depois ele fala no mesmo versículo 14, depois a gente talvez mencione isso de novo, mas ele fala ao tempo determinado. Então, Abraão e Sara tinham chegado a um ponto no seu relacionamento com Deus, porque até então era uma promessa, eles não sabiam quando viria. Deus falou: vocês vão ter um filho, vocês vão ser uma nação, em gerações futuras, seus descendentes vão herdar a terra. Então, existem coisas que vão acontecer no futuro, mas é um futuro distante, é um futuro indeterminado. É como Marta que falou com Jesus: eu sei que um dia meu irmão Lázaro vai ressuscitar, mas é um dia. A gente, até quando uma coisa é distante, a gente pode até falar: pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, vai ter a ressurreição, Jesus vai voltar, eu creio que ele vai renovar a terra, eu creio que ele vai nos dar um corpo novo. Mas é distante. Agora, tem um momento no tempo de Deus que a gente chama de tempo kairós, é um tempo determinado, uma data em que Deus fala assim: está chegando a hora. Então, Deus falou duas vezes, uma com Abraão no capítulo 17 e outra aqui especificamente para Sara: daqui um ano já tem uma data, tá marcado no calendário, eu já agendei, porque o relacionamento deles tinha chegado a esse ponto. Então Deus podia fazer marcar essa data. Nós cremos que a vinda de Jesus nunca vai ter uma data para nós específica, mas vai ter um momento, de acordo com as profecias, vai ter um momento que Deus vai falar assim: já estou agendando, já estou dizendo, vai acontecer. Então, nós queremos só falar então um pouquinho sobre, sobre essa maravilha que Deus quer fazer. Eu queria mencionar, claro que isso aqui não é uma lista completa, mas eu relacionei aqui quatro ocasiões, quatro maravilhas que Deus fez, sendo que uma não foi feita ainda. Mas então essas maravilhas, quais são as coisas que a gente poderia colocar nesse nível? Deus fez muitas coisas maravilhosas. Ressuscitar um morto é uma maravilha. E qualquer tipo de milagre sobrenatural, qualquer tipo de visitação, muitas vezes Deus fez coisas tremendas. Tem uma história do profeta Eliseu em 2 Reis 4, que a sunamita, a gente nem sabe o nome dela, mas ela cuidava do profeta Eliseu, e Eliseu queria que ela fosse recompensada. E ele falou com o servo dele: será que que a gente pode dar para essa mulher em recompensa, em retribuição que ela está fazendo por mim? E ela não quis nada, chamou, ela falou: não, está tudo bem comigo. Mas aí o servo falou com Eliseu: olha, ela não tem filho e ela já tem idade. Então, nós não sabemos exatamente a idade, talvez não fosse tanto quanto Sara, mas Eliseu falou: daqui um ano você vai ter um filho. E ela até falou assim: meu senhor, não brinque comigo. Isso é maravilhoso demais. Eu não quero colocar minha expectativa numa coisa que não vai acontecer. É muito maravilhoso. Mas Eliseu profetizou e aconteceu. Então, eu estou falando assim, tem várias maravilhas, mas eu quero colocar esses quatro para a gente pensar aqui. Então, o primeiro é esse que nós estamos vendo: Abraão e Sara tendo o nascimento de Isaac. A ocasião que é mais citada na Bíblia como sendo o momento, a época em que Deus fez maravilhas, inclusive usando essa palavra, foi o Êxodo, essa libertação do povo de Israel do Egito é colocado na Bíblia inteira como uma ocasião sem paralelo, em que Deus fez coisas tremendas, ele fez maravilhas, ele fez algo impensável. Como que uma nação inteira, sendo escravizada, estando debaixo daquela opressão, estando numa situação que não tinha saída, como que essa nação iria sair livre? Então, Deus fez, né, as 10 pragas, Deus fez coisas tremendas, mostrando o poder dele, e né, eles puderam sair, o Mar Vermelho se abriu, tantas coisas aconteceram. Então, foram muitos milagres, muitas maravilhas que Deus fez. Então, isso aqui é realmente muito citado. Daqui a pouquinho eu vou ler um texto, mas tem muitos que falam sobre isso, mas eu só queria mostrar essa relação aqui. Então, a maior maravilha que Deus fez, assim, essa de Abraão e Sara, foi uma coisa que marcou o início da nação, e a essência daquilo que existe na redenção, né, na parceria entre Deus e o homem. Vamos falar sobre isso também. Êxodo é um momento coletivo de toda uma nação. Aí a terceira foi a encarnação. Essa realmente é a maior de todas, porque como que Deus, o Deus infinito, poderia vir e nascer dentro de um ventre humano? Então, isso também é algo que é uma maravilha. Isso aqui é uma coisa incomparável, insuperável, extraordinária, uma coisa tremenda. E depois nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a nova coisa. Deus está planejando outras coisas. Tem muitas coisas que Deus pode fazer na minha vida, na sua, mas os sonhos, a maravilha que Deus quer fazer, não é eu inventar uma coisa. Abraão e Sara queriam ter um filho, a mãe de Samuel queria ter um filho, mas a maravilha que Deus faz, né, ele faz um milagre para alguém ter um filho, por exemplo, ou ele faz um milagre para tirar toda uma nação da escravidão do Egito, mas esses sonhos, eles nascem em Deus, eles fazem parte de algo que a pessoa humana queria, mas é muito maior. Isaac representava algo muito maior do que o desejo de Abraão e Sara de ter um filho. O propósito de Deus em tirar uma nação do Egito era muito maior do que apenas aquela nação ficar livre da escravidão. Deus tinha algo muito maior em mente. Então, quando nós pensamos na redenção, quando nós pensamos no que Deus quer e pode e quer fazer com o homem, é algo que vai muito além de simplesmente dizer, bom, eu tenho um sonho, o meu sonho é ter um ministério, o meu sonho é ter um grande orfanato, o meu sonho é ter uma missão, o meu sonho talvez é ter uma família. Tem muitos sonhos que podem até assim a gente imaginar, mas quando a maravilha de Deus vai muito além dessa, simplesmente dizer assim, Deus vai cumprir um sonho meu. Então é difícil a gente definir isso, mas é maravilhoso pensar sobre isso. Então eu só vou ler dois textos sobre o Êxodo como uma amostra. Uma está em Êxodo capítulo 15, que foi logo depois do Êxodo, quando eles tinham passado o Mar Vermelho. Em Êxodo 15, versículo 11, no cântico de Moisés e de Miriam, versículo 11 diz o seguinte: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores? A minha tradução fala terrível em louvores. Não é uma palavra negativa, terrível sim, é temível, é espantoso, é uma majestade acima da nossa capacidade de descrever. Então, terrível em louvores, operando maravilhas, que é essa mesma palavra. Então, essa descrição, você vai encontrar isso muitas vezes nos salmos, nos profetas, eles sempre lembravam desse momento em que Deus tirou o povo do Egito e efetuou grandes maravilhas. Vamos só olhar em Salmo 77 para pegar um exemplo, mas tem muitos salmos que falam, inclusive usando essa palavra, ou outros salmos que falam dessa libertação do Egito, sem necessariamente falar dessa palavra maravilhas. Então, Salmo 77, versículo 11. Lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas. Essa palavra, maravilhas da antiguidade, a que ele está se referindo? Meditarei também todas as tuas obras, falarei dos teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E versículo 14 vai usar essa palavra novamente. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço, agora ele vai explicar que maravilha que ele está se referindo. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e José, as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram, né? Foi quando abriu o Mar Vermelho. Os abismos se abalaram. E ele continua, versículo 19, foi pelo mar, foi o teu caminho. Então ele fala de trovões, ele fala de grandeza de Deus. Então a redenção, a parceria, o plano de Deus para remir o homem, mas também para estabelecer um relacionamento com o homem, envolve esse padrão, né? Então eu queria, assim, estou mostrando assim, Abraão, depois o Êxodo, depois a encarnação de Jesus, e agora no final, no fim dos tempos, vai acontecer algo novamente. Então isso é para mostrar porque que Deus deseja fazer algo espetacular. Ele tem um desejo, ele quer fazer algo, mas não é só para fazer assim uma coisa que as pessoas vão admirar no sentido assim, de ser uma coisa fantástica, mas ele quer fazer algo maravilhoso, ele quer fazer algo extraordinário para que as pessoas possam se relacionar. Em que momento Deus falou com Abraão sobre esse filho? Quando ele já tinha alcançado uma posição de relacionamento com Deus. Então, eu vou só mostrar aqui essa última folha, para depois a gente vai falar um pouco mais sobre alguns exemplos e sobre o tempo do fim. Mas essa maravilha que Deus faz é algo que o homem não tem condições de ajudar em nada, né? Deus permitiu que Abraão e Sara chegassem a um ponto na vida deles em relação a ter um filho que era, sim, totalmente impossível. Deus esperou, eles já eram, de certa forma, idosos, né? Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou, mas Deus esperou 25 anos ou 24 anos para fazer essa promessa: daqui a um ano você vai ter um filho. Então, essa parceria misteriosa, porque o que Abraão podia fazer para ajudar Deus nessa maravilha, nesse milagre que ele ia fazer? Abraão não podia fazer nada. E esse é o evangelho, essa é a redenção, é daqui que começa a história. A nossa história com Deus não é Jesus morreu na cruz, agora a gente tem que se esforçar muito para merecer, ou para ser santo, ou para Deus nos ajudar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Essas coisas fazem parte da nossa vida, mas não por um empenho, não porque eu preciso fazer alguma coisa. Essa visão aqui do que Deus fez com Abraão e Sara é um modelo. Ele fez isso justamente para servir de base, de modelo, para que a gente pudesse entender como Deus age, o que Deus quer fazer. Claro que na grande maioria das vidas, né, das situações, nós não vamos ter um milagre tão espetacular como Isaac nascendo com essa idade. Mas o desejo de Deus é aprofundar um relacionamento conosco ao ponto de poder fazer. Deus é limitado no que ele pode fazer. Ele que vai fazer a maravilha. Mas olha que isso aqui é uma simplificação da história de Abraão para chegar nesse ponto de ter, de acontecer essa maravilha na vida deles. Primeiro, durante esses 24 anos, eles estão desenvolvendo uma relação de amizade e aliança. Deus não vai prometer essa maravilha para alguém com quem ele nem começou a caminhar. Então, essa situação, ela é desenvolvida. O ambiente em que Deus pode chegar e fazer uma promessa é um ambiente em que Deus desenvolveu uma relação. Por isso que toda essa caminhada de Abraão com Deus, de amizade, de aliança, é fundamental para chegar nesse ponto. E aí, em algum momento, claro que Deus até começou fazendo promessas a Abraão desde o início, mas quando Deus chega nessa fase, nessa etapa do relacionamento de Gênesis 18, de dizer: Sara, você com 90 anos, você vai ter um filho ano que vem, e ser algo pessoal, ser algo que que ela precisava corresponder apenas em fé. Ela só precisava aceitar. A única coisa que Deus quer da nossa parte é que a gente se relacione com Ele, que Ele tenha um ambiente seguro de aliança, de amizade, que Ele possa fazer essa maravilha na nossa vida. Mas Ele só quer que a gente aceite, porque a relação de amizade, depois Ele faz essa promessa e o que Ele quer é que nós aceitemos. Nós vamos ver isso em vários momentos, em várias situações que nós vamos mostrar aqui. Mas eu antes de ir para outras situações, eu só queria ler em Gênesis 21, nós vamos estudar esse capítulo futuramente, mas em Gênesis 21 eu queria mostrar como essa promessa que Deus deu em Gênesis 18 se cumpriu. E é muito, muito bonita a linguagem que a Escritura usa, né? Gênesis 21, versículo 1. O Senhor visitou a Sara. Essa palavra visitou significa que Ele se lembrou, Ele olhou para ela. É uma palavra muito carinhosa, é uma palavra assim, muito pessoal. É como Ele tinha falado, assim, olha, o ano que vem eu vou voltar e você vai ter um filho. Então, o Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Então, esse é o cumprimento. E como nós lemos na última aula, em Hebreus 11 fala, pela fé, Sara teve um filho. Então, era muito importante que Sara tivesse recebido a promessa diretamente, o começo do povo de Israel, o começo do povo da redenção, foi lançado sobre um casal, não foi sobre Abraão sozinho, mas sobre Abraão e Sara, e as escrituras são muito enfáticas sobre isso, os dois tiveram fé, os dois creram, e na hora de nascer Isaac, a Bíblia fala que o Senhor visitou Sara e se lembrou dela e olhou para ela, olhou para a fé no coração dela. A fé no coração dela não era grande, mas Deus visitou dessa forma em Gênesis 18 para que ela pudesse corresponder a Deus, ok? Então, essa é a história de Abraão e Sara. Eu vou voltar aqui essa folha para a folha anterior, porque nós vamos seguir um pouquinho essa linha aqui. Eu não vou falar agora nessa aula sobre o Êxodo, mas lembrando que em cada situação, quando Deus dá uma promessa para que Ele possa fazer uma maravilha, uma coisa extraordinária, uma coisa insuperável, para que Deus possa manifestar não só a grandeza, o poder, mas também o amor. Deus olhou para o povo no Egito e amou. Ele fez aquele ato de libertação como um ato de amor. Êxodo 2 fala que Ele teve compaixão. Ele foi chamar Moisés porque Ele teve compaixão do seu povo. Então, a maravilha de Deus é grandiosa, não só em termos de ser uma coisa difícil, impossível, mas no sentido de ser uma coisa que demonstra o amor, a compaixão e a grandeza do coração de Deus. Então, mas só que quando Deus prepara o caminho, Deus prepara o caminho. Em cada situação, Deus prepara um caminho. Ele não dá uma promessa de algo que você poderia fazer sem Ele. Deus nunca vai dizer assim, olha, eu prometo para você, e falar uma coisa assim, pô, eu poderia fazer isso sozinho. Tem situações que a gente ora, por exemplo, por uma cura, e a gente toma um remédio, e a gente talvez faça uma cirurgia, e depois a gente fala assim, foi Deus que me curou ou foi um processo natural? E é claro que a gente reconhece que Deus põe a mão, nós reconhecemos que Deus guia, que é Deus que faz com que os remédios tenham efeito, Mas quando Deus quer fazer uma maravilha, ele faz algo que nenhum homem, nenhum processo natural poderia receber a glória para aquilo. Então, quando ele fala com Abraão e Sara, ele espera até o último momento. Eles chegaram a fazer Ismael de uma outra forma, mas não era, porque Deus falou assim, não é um processo natural. A promessa de Deus para Abraão e Sara não era de uma forma natural. Abraão pega Agar e faz um filho com ela. Isso não seria o filho do milagre, o filho da promessa. Então, em cada situação, no Êxodo, Deus permitiu que a situação chegasse a um ponto impossível. E quando Moisés e Arão chegaram no Egito para falar com o Faraó, a primeira coisa que aconteceu é que Faraó tornou a situação mais difícil ainda. Então, Deus, ele prepara um caminho que seja mais impossível possível, mais impossível imaginável. Então, só que essa situação é essa parte que é difícil para nós. Nós não gostamos de estar numa situação de impossibilidade. Nós odiamos ter que depender de Deus. É difícil falar isso, mas a gente não gosta. A gente gosta de ter tudo sob controle. A gente quer fazer os planos, a gente quer ter os nossos dons, as nossas habilidades e pedir Deus para abençoar. Nós queremos construir o nosso projeto usando os talentos, tudo bem, Deus nos deu talentos, mas nós queremos que seja um caminho natural, nós queremos utilizar estratégias, nós queremos utilizar metodologia, nós queremos entender como é que faz uma igreja crescer, como é que faz uma missão. Nós gostamos de fazer as coisas dentro da nossa capacidade. E Deus quer fazer, lógico, tem muitos momentos que Deus é para fazer algo que Deus colocou em suas mãos, mas tem um momento que Deus quer fazer uma maravilha. Então, é isso que eu quero mostrar, que as grandes coisas, as coisas que realmente marcam, as coisas que cumprem o plano de redenção, a única coisa que pode iniciar o plano de redenção, que pode tirar uma nação, que pode trazer o Salvador, a única coisa que vai trazer, que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, é uma maravilha. Não será, nunca foi e nunca será algo que a gente consegue fazer. Então, só que para nós, isso é sofrimento, isso é angustioso. É difícil, era difícil o povo de Israel estar ali na escravidão. Era difícil eles estarem ali anos vendo os filhos sendo mortos. Os filhos de sexo masculino, eles eram assassinados. Qual mãe que suportaria isso? Quanta coisa aconteceu quando eles estavam diante do Mar Vermelho, com o exército vindo atrás. Ninguém gosta de estar nessas situações. Voltando para Sara, Sara passou anos sem ter filho e nós vemos em outras histórias, como Ana, mãe de Samuel, que a mulher que não tinha filhos, ela era desprezada. Na história de Agar e Ismael, que foi ideia de Sara, mas assim que Agar concebeu, antes de Ismael nascer, diz que Agar desprezou Sara. Então Sara teve que, nós achamos com razão que Sara foi muito cruel, expulsou Agar, foi muito ruim para ela, mas Sara também sofreu, porque ela foi desprezada, ela via assim que outras mulheres poderiam ter filhos e ela não. Então é difícil a gente ver outras pessoas prosperando, outras pessoas fazendo as coisas, seja financeiramente, seja no trabalho, seja na igreja, na obra de Deus. Em qualquer situação é muito difícil a gente se sentir impotente, estéril, incapaz. Mas essa é a condição para que a maravilha possa acontecer. Ok? Agora, vamos abrir em Lucas capítulo 1. Eu quero mostrar um exemplo. Lucas capítulo 1 tem duas histórias. Eu não vou tomar o tempo para ler as histórias completas. Mas tem a história de como o anjo Gabriel chegou para Zacarias, pai de João Batista. Era um casal idoso, era um casal estéril. E o anjo apareceu para Zacarias e falou para ele, prometeu para ele. Lucas 1, versículo 11, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé. Versículo 12, Zacarias perturbou-se muito, temor apoderou-se dele. Mas o anjo falou, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz. E aí fala sobre como seria esse filho. Mas no versículo 18, Zacarias pergunta ao anjo, como saberei disso? Que garantia? Olha, é o anjo Gabriel, que no mínimo devia ser um anjo glorioso. Ele estava vindo na forma humana, mas para Zacarias ficar perturbado no versículo 12, era uma visão gloriosa, era uma coisa que ele via que era um anjo. Mas ele falou assim, como saberei isso? Que garantia você está me dando? Eu sou velho, minha mulher é avançada em idade. Então, como nós vimos, o que que Deus quer? Deus quer essa parceria misteriosa, essa parceria que a gente não entende muito. Como que Deus quer fazer essa obra em nós? Deus é limitado. Se nós não aceitarmos, Deus não pode agir, porque é uma parceria. Então, Gabriel falou assim, olha, eu sou Gabriel, vai acontecer, mas você vai ficar mudo. Deus avaliou a situação dele, mas claro, eles eram pessoas piedosas, eram pessoas que estavam buscando, e Deus só deu uma chamada em Zacarias, porque não teve a resposta que Deus queria. Aí vem a história de Maria, que no sexto mês, versículo 26, o anjo mesmo, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem, desposada com um homem, cujo nome era José, e ele entra onde Maria estava, fala, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E versículo 29, ela ficou muito perturbada com essas palavras, considerava que saudação seria essa. E o anjo disse, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Então isso significa que tinha um caminhar, tinha um relacionamento entre Maria e Deus. Por isso que o anjo falou assim, olha, Deus viu, você achou graça, e por isso que eu estou vindo para falar com você. Versículo 20, 31, conceberás, darás à luz um filho e porás o nome de Jesus. E aí ele também fala que ele vai ser filho do Altíssimo, ele vai receber o trono de Davi, vai reinar eternamente. E Maria também pergunta, eu sempre pensava, e não sei ainda muito a resposta disso, porque no mesmo capítulo nós temos duas promessas semelhantes para Zacarias e para Maria. São maravilhas, as duas coisas são maravilhas, são coisas extraordinárias, mas nada, nada pode se comparar com a maravilha de uma mulher poder conceber o Filho de Deus, o próprio Deus em carne. Nada, nada se compara com isso. Nem sabemos direito se Maria conseguiu absorver. Os judeus tinham entendimento que viria o Messias, mas eles não tinham muita clareza sobre que esse Messias seria o Deus em carne. Então nós não sabemos até que ponto que Maria conseguiu entender tudo que o anjo estava falando com ela. Mas existe uma diferença, pelo menos eu sinto que existe uma diferença, que Zacarias perguntou, como saberei disso? Então ele quis meio que uma garantia, sei lá, como é que eu vou acreditar nisso? E Maria também pergunta, mas como será isso? Porque eu sou virgem. Como é que eu vou ter um filho? Visto que eu não tenho relação com homem algum. E o anjo explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele fala também que Isabel, a prima dela, também ia ter um filho. E versículo 37, versículo curtinho, mas fala assim: pois para Deus nada é impossível. Que é paralelo, não está usando a mesma palavra, mas é paralelo a isso que Deus falou com Sara. Nada é maravilhoso demais. Algumas traduções colocam que nenhuma promessa de Deus será impossível de se cumprir. E outras falam, nenhuma palavra de Deus falhará. Para Deus nada é impossível. Não existe algo maravilhoso demais. Quer uma coisa maravilhosa? Deus se tornar homem. Deus vir e revelar quem é o Pai, de uma forma próxima, como nunca tinha acontecido, mesmo quando Abraão foi na tenda de, quando Deus foi na tenda de Abraão, quando Deus aparecia, mas nada nem chegava perto de Jesus se revelar, de Jesus ser Deus em carne. Isso é maravilhoso demais, isso é simplesmente insuperável. Isso é extraordinário, isso é grande demais para a gente entender. Agora, dito isso, o anjo respondeu Maria, falou assim: olha, como que isso vai acontecer? Eu vou te explicar, o Espírito Santo vem sobre você e vai gerar em você. Como é que eu entendo isso? Mas aí vem a resposta de Maria no versículo 38. Disse então Maria, esta é a resposta que Deus quer nessa parceria que nós vimos. O que, que Deus quer? Ele quer uma relação de amizade, ele quer trazer uma promessa de algo que só ele poderia fazer. Ele quer uma parceria tipo assim: vamos fazer uma coisa juntos? Vamos. Então eu entro com isso e você entra com aquilo. Não. Deus fala assim: vamos fazer um projeto juntos? É uma coisa impossível, é uma coisa totalmente impossível. Então, a única coisa que ele quer é que a gente aceite. Mas essa parte tão simples, o que Deus quer é que a gente fale como Maria: eu sou a serva ou a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então é isso que Deus quer. E olha como é muito interessante ver aqui no versículo, logo depois Maria vai visitar Isabel, e é tão interessante, né, que Isabel está grávida já, e quando Maria chega, e Isabel não sabe de nada que aconteceu com Maria. Mas Maria chega e o bebê no ventre de Isabel salta, porque percebe que está diante do Senhor do Universo, do Deus Todo-Poderoso. Então, é maravilhoso isso. Mas eu queria só chamar atenção para o versículo 45. Isabel falando com Maria: bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, Isabel falou com Maria: você é bem-aventurada porque você creu naquilo que Deus prometeu. E nós temos isso, né? Romanos 4 fala sobre como Abraão creu naquilo que era impossível. Então, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente acredite em algo que é totalmente impossível aos nossos olhos. Então agora nós queremos falar um pouquinho sobre esse último ponto. Tem algo, e é isso que tem me estimulado, isso que tem me tocado dia após dia. Eu tenho pensado nesse exemplo, que nessa história que estamos olhando em Gênesis 18, de Abraão e Sara, e como Deus veio para eles e como Deus prometeu e que momento, assim, que situação mais fantástica quando o Deus do universo em forma humana chega e fala. E claro que Sara fala assim: como assim eu vou ter um filho? Isso é impossível. Mas Deus leu os pensamentos dela para ela acreditar. Sou eu, sou é Deus que está falando. Deus, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu não posso fazer você ter um filho com 90 anos de idade, já impossível de ter, de gerar filhos. Então, essa situação, esse momento na história é algo que me faz pensar. Deus fez isso, Deus fez coisas durante a história, né? Libertou a nação do Egito, Deus fez a encarnação, Jesus nasceu de Maria, Jesus ressuscitou dos mortos. Então Deus foi fazendo essas coisas, mas Ele quer uma parceria, Ele quer essa parceria misteriosa, que a gente não faz nada. Mas Ele só pode fazer essa maravilha quando nós amadurecemos o nosso relacionamento com Deus ao ponto de podermos acreditar no que Deus vai fazer. Então, eu vou passar meio rápido por uma... Tem uma história também em... Eu vou falar agora sobre essa nova coisa. Tem várias profecias, é claro que eu não sei muita coisa sobre como Deus vai fazer algo novo, mas eu só queria mostrar algumas passagens. Eu vou começar em Jeremias, capítulo 32, porque é uma história que usa essa mesma palavra, essa palavra maravilha, então me chamou bastante atenção. Então, Jeremias 32, o contexto dessa é uma história. Jeremias é um profeta, mas tem vários relatos, várias narrativas no livro de Jeremias. Em Jeremias 32, Jeremias está na prisão por ter profetizado que Israel seria derrotado por Babilônia. E eles estão prestes a ser levados para o cativeiro. E já tem os exércitos de Babilônia. Não era uma coisa que ia acontecer vários anos depois. Então, nesse momento, Jeremias está na prisão, o exército da Babilônia já está quase fazendo um cerco, já vai acontecer a derrota final, vai acontecer o cativeiro, vai acontecer a destruição, e Deus manda Jeremias, na prisão, comprar um terreno de um parente dele, e fazer a escritura, e fazer todo o processo legal. Então, Deus manda Jeremias fazer isso, ele deu ordem, né? Jeremias 32, versículo 13, ele deu ordem tal, e Deus falou com Jeremias: olha, eu estou mandando você comprar esse terreno, porque ainda, versículo 15, ainda se comprarão casas e campos, ou seja, esse cativeiro, essa destruição, depois eu vou trazer tudo de volta, vou restaurar. Então, Jeremias faz uma oração, e a gente não vai poder ler o capítulo todo, mas Jeremias faz uma oração, versículo 17, depois que ele deu a escritura de compra para Baruque, ele faz uma oração. E a oração de Jeremias é a seguinte: Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra. Então, Jeremias está reconhecendo que o Deus que fez os céus e a terra, Ele pode restaurar uma nação que está em ruínas. Tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. E ele usa a mesma expressão que Deus usou lá em Gênesis 18, 14, falando para Sara. Ele fala assim: nada há que te seja demasiado difícil. Essa palavra difícil, essa palavra maravilha, maravilhosa. Não tem algo que seja nem difícil demais, nem maravilhoso demais. Porque aqui também é uma coisa maravilhosa. Você pegar uma nação em ruínas e restaurar tudo, não tem nada que é tão maravilhoso como isso, a restauração. Então, quando nós olhamos para a situação do mundo, tanto o mundo físico, as divisões na igreja, a situação política, a situação da natureza, toda a natureza decaída, o homem, nós, tão decaídos, tão degenerados, a situação da humanidade, quando nós falamos assim, não é possível que isso mude. Não é possível que algo possa reverter isso. Então, ele fala, é verdade. Nada há que te seja demasiado difícil. E ele vai falando, não posso ler aqui tudo, mas ele engrandece Deus. O Senhor é grande em conselho, o Senhor é magnífico em obras. Ele fala da redenção do Egito. Mas ele fala assim, mas ó Deus, como assim? Essa cidade, esse povo pecou contra o Senhor. É uma situação terrível. Como assim? Então ele fala da grandeza de Deus, ele fala que não tem nada que é impossível, mas ele meio que fala assim, Deus, eu não sei o que, que o Senhor está mandando comprar esse terreno, porque não dá. E aí Deus responde para ele, e Deus responde com a mesma pergunta, com a mesma frase, na mesma pergunta, Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim, que é difícil, outra vez, essa palavra maravilhosa. E aí ele vai falando, aqui também tem um trecho meio extenso, que eu não vou ler, mas ele fala, inclusive, assim, porque é o momento do juízo. Esse momento que Jeremias está vivendo é o momento do juízo, e vai acontecer. Então Deus fala, olha, O meu povo me abandonou, vai ter juízo, vai ter castigo, vai ter destruição. Mas depois ele fala, versículo 37, certamente os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que habitem nele seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem, bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna, alegrar-me-ei com eles. E ele fala até sobre a restauração da terra e que eles vão comprar campos e assim por diante. O que, que eu quero mostrar aqui? Primeiro que Deus está prometendo, e isso começa nesse ponto da história do povo no Antigo Testamento, em que o povo falhou. Deus começou com Abraão, Deus libertou o povo do Egito, ainda não tinha acontecido a encarnação de Jesus, mas o propósito, a visão que Deus tinha dado para o povo de Israel, o plano que Deus queria, a visão de Deus, foi frustrada, não aconteceu. E aqui vem o cativeiro no tempo de Jeremias. E Deus ainda fala, no meio, antes de começar o cativeiro, Deus fala com Jeremias, compre um terreno, como um tipo assim de uma demonstração, um sinal de que eu vou fazer uma obra de restauração. E o ponto que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que Deus está falando que ele pode pegar um povo que falhou, que fracassou, que não seguiu os caminhos de Deus, e ele pode restaurar esse povo, e ele pode fazer uma nova coisa, uma coisa que ainda não aconteceu. Porque essas profecias que falam de uma restauração plena do povo de Israel, essas coisas não aconteceram na restauração daquela época. Antes disso veio a encarnação de Jesus, mas até hoje nós estamos esperando. Então, eu vou Tem vários textos, mas eu vou selecionar só um ou dois, porque o nosso tempo não vai dar. Mas Isaías capítulo 43, tem vários lugares em Isaías, até nos outros profetas, que Deus fala assim: eu vou fazer uma coisa nova. E quando Deus fala assim, vou fazer uma coisa nova, ele se refere, quando, por exemplo, Jeremias, ele falou assim, eu vou fazer uma aliança nova. Ele está dizendo, olha, eu libertei o povo do Egito. Foi uma coisa memorável. Foi uma coisa em que eu mostrei a minha maravilha para toda uma nação. Mas no fim dos tempos, Deus vai pegar um povo destruído, dividido, arrasado. O que ele está dizendo em muitas e muitas passagens proféticas é: eu vou fazer algo novo. Veja aqui em Isaías 43, versículo 15. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho. Então, ele está falando do Egito, do Êxodo. O que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda, que fez sair o carro e o cavalo. Foi quando ele derrotou o exército do Egito. O exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Mas aí ele fala o seguinte, então Deus tá lembrando, o povo sempre lembrava também, os profetas, os salmistas, eles lembravam, Deus fez algo espetacular, sem paralelos, até hoje nunca houve algo como houve no Egito, com as pragas, com a libertação que Deus deu para aquele povo. Mas ele está dizendo, agora, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas. Claro, nós vamos lembrar de como Deus fez grandes coisas no passado. Mas quando ele fala assim, não vos lembreis das coisas passadas, ele está dizendo, agora vai ser diferente. Agora vai ser mais espetacular ainda. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porém, um caminho no deserto. Antes ele fez um caminho no mar. Agora ele vai fazer um caminho no deserto. Rios no ermo. Os animais do campo me servirão. Porei águas no deserto. Darei de beber ao meu povo. Versículo 21. O povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. Então, nós não temos tempo hoje para ver, tem vários outros textos que falam sobre isso, mas agora eu quero fazer uma ligação aqui entre essa coisa nova que Deus vai fazer. Essa coisa nova tem relação com as três anteriores. Então, vamos lá. Essa coisa nova que Deus vai fazer, vai nascer um filho. E eu só vou citar alguns textos, mas eu vou ler alguns também ainda, nós vamos dar uma olhada rápida em alguns textos, mas assim como no início da história da redenção, no início do povo de Israel, tudo começou com um casal que não podia ter filhos. Deus fala em muitos profetas, as escrituras falam em muitos lugares sobre uma nação, um povo que precisa dar à luz. E um dos textos, eu vou só citar aqui, um dos textos mais impressionantes sobre isso é em Isaías 26, versículos 16 a 18, que ele fala, o profeta fala assim que o povo de Israel, não conseguiu dar à luz. Ele fala assim, a gente estava grávido, mas a gente deu à luz vento, não tinha força, não veio criança. Esse texto de Isaías 26 é muito interessante, mas não temos tempo para olhar hoje. Mas o que eu quero dizer é que Deus queria que essa nação, a nação de Israel, que ele tirou do Egito, ele queria que essa nação desse a luz. De uma certa forma, deram a luz quando Jesus nasceu. Mas a ideia é que no fim, porque as profecias não falam só sobre a vinda de Jesus, as profecias falam que a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, teria que dar à luz alguma coisa para o propósito de Deus de renovar a terra. É uma parceria, mas nós não conseguimos, nós não temos força para dar à luz. Então, em primeiro lugar, essa nova coisa que vai acontecer no final envolve dar à luz, como Abraão e Sara, mas nós não temos condições de dar luz. Essa nova coisa também tem a ver com o Êxodo, porque ele fala muito nos profetas que assim como ele resgatou um povo do Egito, ele vai trazer o seu povo de todos os cantos da terra. Isso se refere, até parcialmente já aconteceu, os judeus, o povo de Israel, voltando para aquela terra de Israel, mas tem a ver também com Deus congregar, com Deus reunir o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que ouvem a sua voz, as suas ovelhas. Ele quer reunir de todas as partes do mundo. Ele quer reunir os filhos divididos. Ele quer fazer algo impensável, mas é maravilhoso demais. Mas ele quer que nasça algo tremendo no fim, mas envolve nascimento, mas envolve também um retorno, um resgate do Egito. E envolve também a encarnação, o mistério da piedade, que assim como Jesus foi Deus em carne, essa semente que Jesus deixou, a vida que Jesus deixou para nós, é para que seja formada em nós a mesma natureza de Deus. Então, essa nova coisa que vai acontecer no final tem a ver com essas três maravilhas que já aconteceram. Então, nós vamos ler agora em Isaías 66, depois eu só vou citar duas passagens bem significativas no Novo Testamento, mas esse texto de Isaías 66 é fantástico. Isaías 66, versículo 7, ele está dizendo o seguinte, está falando sobre o povo de Israel, mas nós também fazemos parte agora desse povo e desse propósito que Deus tem. Antes que estivesse de parto, deu à luz. O mesmo profeta Isaías, como eu falei no capítulo 26, ele falou de como o povo precisava dar luz e não tinha força. Mas aqui ele está dizendo, antes que estivesse de parto, quer dizer, nem teve dores de parto, já nasceu. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? É uma maravilha. Algo vai acontecer, essa coisa nova que fala nos profetas, essa nova aliança, essa coisa nova que Deus está preparando, isso é algo maravilhoso demais, extraordinária, é uma coisa fantástica. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Isso pode ter várias aplicações e muitas pessoas acham que já se cumpriu porque a nação de Israel já nasceu, mas sem dúvida isso tem uma aplicação muito mais ampla. Então agora só para finalizar, eu quero citar duas passagens no Novo Testamento que falam também dessa nova coisa que Deus quer fazer. Uma está em Romanos 8, eu só vou citar, Romanos 8, que fala sobre o Espírito de Deus em nós, que nos liberta de toda a escravidão, do pecado, da carne, e aí ele começa a falar, mas na segunda parte do capítulo, ele fala que toda a criação geme e suporta angústias até hoje, esperando um nascimento, esperando um novo Isaac nascer. Assim como teve esse nascimento de Isaac, assim como Jesus nasceu, tem algo que precisa nascer no último tempo. E ele fala assim: essa é a manifestação dos filhos de Deus. Então, o povo de Deus, a igreja, a nação de Israel, todo esse plano que Deus tem para seu povo, esse povo de Deus é para dar a luz. E nós temos, vou rapidamente transportar vocês para Apocalipse 12, que mostra uma mulher que é como Sara, só que não mostra ela antes, ela já está grávida e já está sofrendo dores de parto para dar luz. E Satanás está com tanto medo desse filho que vai nascer, que ele está ali na expectativa, querendo devorar esse filho assim que nasce. Mas o filho nasce, e tem muitas coisas sobre escatologia que tem opiniões, interpretações diferentes, mas eu só queria mostrar essa figura, essa visão, que mostra uma mulher gloriosa, preparada, essa a criação que está esperando, que está em angústia, até que os filhos de Deus possam vir à luz. Essa mulher, ela está dando a luz. E isso vai desencadear uma grande batalha final. A gente vê no contexto do capítulo, algumas pessoas falam assim: ah, essa mulher é Israel dando a luz a Jesus, ou é Maria dando a luz a Jesus, mas esse capítulo está falando sobre acontecimentos do fim. E pode ter uma aplicação inicial para o nascimento de Jesus. Mas o ponto da profecia em Apocalipse 12 é que uma mulher está prestes para dar à luz, a mulher vai ser protegida durante o tempo da tribulação, que é 3 anos e meio, e o filho que nasce, o nascimento dele vai desencadear toda uma série de acontecimentos de grandes. Satanás é expulso do céu, tem uma grande batalha, Miguel, seus anjos, tem as coisas do fim. Então, algo novo, algo maravilhoso vai acontecer. Então, nós temos outros textos, mas nós temos esses dois textos, Romanos 8, falando da criação que está esperando, ainda fala... Prosseguindo, em Romanos 8, fala que o Espírito Santo nos ajuda a gemer junto com a criação para que venha a luz, mas a parceria de Deus é que ele precisa do homem. E não, agora no fim, é como o Êxodo, no sentido assim, que é uma coisa coletiva, não é só um casal, Abraão e Sara. Não é Jesus vindo individualmente, mas é uma encarnação coletiva. Jesus sendo formado em nós e nascendo algo que vai trazer uma glória para Deus. Vai ser uma coisa, nós não sabemos muitos detalhes, não sabemos como descrever tudo isso, mas sabemos que Deus está preparando algo. Então, juntando isso com as profecias do Antigo Testamento, eu nem pude ler, mas tem Miqueias 7, que fala também de uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer. Tem muitas profecias em que Deus fala assim: olha, o povo de Israel era incapaz, o povo de Israel era um fracasso, assim como a igreja hoje é um fracasso. Eu posso olhar para a situação hoje, seja Israel natural, seja a igreja, seja qualquer tipo de situação espiritual, eu posso olhar para isso e ter alguma esperança de que a igreja vai ser vitoriosa, que a igreja vai fazer o que Deus quer, que a igreja vai cumprir sua missão. Não, olhando para nós, não tem possibilidade. Mas esse é o mistério dessa parceria que Deus quer fazer. Então, claro que ainda falta muito para a gente saber como corresponder a isso e saber como entrar nisso. Nós não geramos isso por nós mesmos. A maravilha de Deus não é um sonho que eu inventei e que eu fico insistindo com Deus para cumprir. Mas quanto mais nós andarmos com Deus, quanto mais nós permitirmos que Ele faça amizade conosco, não somos nós que vamos edificar a igreja, não somos nós que vamos unir a igreja, não somos nós que vamos gerar esse algo novo. Mas Ele prometeu que vai fazer uma coisa nova. Ele fala assim: esqueça do Egito. Não, claro, nós vamos continuar lembrando que Ele fez grandes coisas. Mas esqueça no sentido assim, de que agora é diferente, agora é muito maior, é muito mais glorioso. Nos últimos dias, Deus vai fazer grandes sinais, como Ele fez no Egito, mas Ele vai fazer uma grande obra interior. Ele vai gerar o Espírito Santo que veio sobre Maria, virá sobre nós e vai gerar algo novo, algo como Ele falou assim, agora sim vai ter algo novo e eu vou restaurar meu povo, eu vou fazer com que esse povo que nunca conseguiu atender, nunca conseguiu acreditar, não é uma questão de nós termos capacidade de sermos santos, de sermos, de buscarmos a Deus com a intensidade que precisa, é uma questão de andarmos com Deus como Abraão andou e chegar ao ponto, vai chegar um momento em que Deus vai falar assim: tem um tempo determinado, tem um tempo em que eu voltarei, como Ele falou com Sara, e vai nascer esse filho do milagre. Então, esse é o sentido que eu creio que existe dentro desse capítulo 18 de Gênesis, quando Deus falou com Sara: existe algo maravilhoso demais para mim? Não existe. Mas nós queremos conhecer, nós queremos entrar nesse maravilhoso, mas é Ele que toma essa iniciativa, é Ele que vai. Ele pode usar uma situação nossa. Abraão e Sara já queriam ter um filho. Então é uma situação, Ele usa situações presentes, situações reais na nossa vida, mas Ele vai fazer algo muito maior do que nós imaginamos, muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Essa é a minha expectativa, esse é o meu, assim, meu coração tem vibrado há dias pensando nessa maravilha que Deus vai fazer. Senhor, nós ainda não estamos no ponto onde o Senhor pode chegar e almoçar conosco, mas nós queremos essa intimidade, queremos essa imanência, queremos que o Senhor chegue perto de nós, queremos essa comunhão de aliança em que o Senhor possa chegar e prometer e dizer: olha, agora chegou o momento, eu vou fazer. O que nós queremos acima de todas as coisas, o que nós ansiamos acima de todas as coisas, é que o Senhor volte, que o Senhor restaure, que o Senhor faça uma renovação, que possa nascer da igreja, do teu povo, do povo de Israel, que o Senhor faça algo maravilhoso, que ainda não entendemos muito como será, mas nós cremos que algo está sendo preparado e que vai dar à luz. Ninguém ouviu falar de tal coisa, como dizem Isaías, mas o Senhor vai fazer. Cremos nisso e confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor nos conduza, como o Senhor fez com Abraão. Vá nos guiando para que nós possamos entrar nesse ambiente de aliança em que o Senhor possa prometer e agir, que nós possamos ter uma capacidade sobrenatural de crer e de aceitar aquilo que o Senhor promete. pedimos em nome de Jesus. Amém.